ZYD 787, 101.5 MHz, Rádio Rio FM de Estância.
As crianças do meu país, eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação. É matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite, respeite o meu próprio. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele.
Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança o projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Dilson Águia.
Olá, bom dia, são 9 horas e 14 minutos aqui na capital brasileira do Barco de Fogo, minha querida Estância, Jardim de Sergipe. Hoje é dia 24 de setembro de 2022. Bom dia, companheiros, companheiras. Está entrando no ar o Sintese em Ação, um programa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe, o bom e velho Sintese, que tem a redação e produção de Marcos Trolês, e a colaboração desse comunicador popular
Wilson que você Águia. Fala.
Isso aí. A partir de agora você vai entrar em contato tudo com o que há de mais importante para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Somos educadores e como a educação é o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, e não há trabalho sem trabalhador nem trabalhadora, este espaço se propõe a dar voz e vez a essa classe. Esse não é apenas um programa informativo, é uma arena de luta. Sejam todas, todos, todos muito bem-vindos e bem-vindas.
Nós somos muitas, nós somos muitos, nós somos fortes. Somos Sintese e acreditamos na luta e não na sorte.
Está em nossas mãos.
Wilson Águia.
Você sabe que estar bem informado é fundamental para o nosso posicionamento perante o mundo e as pessoas que vivem nele. Pois é. Então fique com a gente. Aqui você vai ficar sabendo o que aconteceu de mais importante em Sergipe, no Brasil e no mundo. Começaremos um programa com o quadro Nossa Opinião, um editorial onde refletimos sobre causas e consequências. Hoje vamos falar sobre políticas afirmativas. E no quadro Aconteceu na Semana, você vai saber de tudo que é importante, tintim por tintim. E a gente ainda vai entrar em detalhes. Dizem os poetas que a vida sem arte seria um erro. Seria mesmo. Por isso, vamos trazer para você, no nosso Som da Resistência, a música Vai Passar, de Chico Buarque de Holanda. E no Lê Pra Crer deste mês, estamos sugerindo o livro Isso é Fake News, um guia rápido sobre desinformação na internet. Lembrando que hoje, né, é o último programa de setembro, então a nossa sugestão de livro, né, deste livro, ele cessa neste programa. No próximo sábado já teremos outra informação, outra dica de leitura. Então, aproveitem. Isso é Fake News, um guia rápido sobre desinformação na internet. E se você não pode ir ao cinema, nós trazemos o cinema até você. Está em cartaz esta semana no Cine Resistência o filme Basquiat, Traços de uma Vida. E como aqui em nosso programa a força do direito supera o direito da força, fique atento ao nosso quadro O Direito é Seu, advogado do Adil Trabalhista, Hildon Rodrigues. E no Papo de Sinteziano, hoje nós vamos repercutir uma entrevista que as professoras Edinalva Mendes, que é diretora do Departamento de Educação do Sintese, e Simone Gama, diretora do Departamento de Políticas Sociais do Sintese, concederam à TV Sintese. É claro que não dá para fazer um programa inteligente sem a companhia de pessoas inteligentes. Por isso, queremos convidar você para fazer o Sintese em Ação junto com a gente. Entre em contato conosco. Telefone 3522-7272 e o 999-55-7101. Mande mensagem, texto, áudio, o que for. Sinal de fumaça, mande carta. Mas interaja aqui com a gente. Faça perguntas, dê sua opinião, faça sua reclamação se tiver. É isso, participe. Esse espaço, ele é democrático. Afinal, esse programa é feito por nós, para você, por você e, sobretudo, com você. Bom dia.
Nossa vida é lutar em qualquer hora e em qualquer lugar. Vamos fortalecer o saber a cada momento.
Nossa opinião.
Dilson Águia.
Pois é. Você sabe o que são políticas afirmativas? Se não sabe, talvez seja porque nunca tenha precisado de nenhuma delas. Talvez. Por fazer parte de uma parcela da população brasileira que não vê arrebaio das políticas sociais por ter uma condição financeira mais abastada. Bem, se esse é seu caso, sorte sua, você faz parte de uma minoria. Mas pode acontecer também que você componha a maioria da população brasileira que depende do guarda-chuva do Estado para se abrigar da tempestade miserável que abate sobre nossa cabeça. E mesmo assim, não entenda o que vem a ser as políticas afirmativas e como elas são importantes para a vida das pessoas, principalmente da população menos abastada. Bem, seja qual for o caso, carece de explicação para que fique bem entendido, e é o que tentaremos fazer agora. Afinal, políticas afirmativas são um dever do Estado e um direito do cidadão. As suas ausências podem manter o desequilíbrio social e fazer com que a balança do sofrimento penda sempre para o lado dos mais necessitados. É aquele velho ditado: a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então começaremos dizendo que as políticas afirmativas estão esquecidas há 4 anos e precisam ser colocadas em prática novamente. Sabe por quê? Porque melhor qualidade de vida não pode ser o privilégio somente da elite. É preciso pintar novamente esse país de povo. O pobre tem que voltar a sonhar em ter a sua casa própria e pintá-la da cor que ele quiser. Ver filho ou filha fazendo uma universidade, tendo a saúde que precisa urgentemente, sair essa saúde da UTI em que se encontra. A cultura precisa deixar de ser vista como algo ruim à sociedade. A educação precisa voltar a ser pública novamente. com bolsas de estudo, cotas para negros, indígenas, auxílio moradia para os estudantes mais carentes. É para isso que existem as políticas afirmativas, para combater as desigualdades, desagregar as elites e fazer uma composição social mais representativa da real população brasileira. Resumindo, políticas afirmativas são praticadas para combater as discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero, de classe, aumentando a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, à saúde, ao emprego, bens materiais, redes de proteção social e reconhecimento cultural. Ou seja, tudo que a gente tinha em um período não tão longe, podemos até citar de 2003 até 2016, por exemplo, quando passaram uma rasteira no Brasil e jogaram à terra tudo que a gente tinha conquistado, fazendo o país dar marcha ré na história. Agora é preciso que todos entendam as políticas afirmativas que tanto esperamos e merecemos ter de volta começam em nós. Elas nascem no nosso voto. Por isso, preste bem atenção em quem você vai votar para presidente no próximo 2 de outubro. Não só para presidente, mas também para o Senado, para a Câmara Federal, os deputados federais, deputadas federais, os deputados estaduais, deputados também estaduais. Todos eles fazem parte desse processo tão importante neste momento. Lembre-se do poema de Augusto dos Anjos que diz: o beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Então, no dia 2 de outubro, faça valer o seu direito de cidadão e cidadã. Não entre nessa conversa de que o voto é obrigatório. Não, o voto é um direito que nós conquistamos ao longo da história. Tão recente, conquistamos esse direito recentemente, porque até então quem podia votar era apenas a elite, uma elite bem pequena, um grupo seleto de pessoas que podiam decidir sobre nossas vidas. Hoje, o voto, não é obrigatório. Ele é um direito. Todo cidadão e cidadã maior, capaz, ele tem o direito a ir às urnas. Portanto, não deixe de ir às urnas no dia 2 de outubro. Não faça a bobagem de dar voto em branco, de não ir às urnas, porque isso só colabora com aqueles que têm um ditado popular que diz: aquele que não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E geralmente você, que tem uma moral ilibada, personalidade, que você acredita em um país melhor, você quer um país melhor, se você não interfere na política, quem vai interferir? Faça essa reflexão. Portanto, dia 2 de outubro é aquele dia que a gente precisa fazer valer o nosso direito, e não a obrigação, o nosso direito de ir às urnas e votar naquele ou naquela que a gente acredita que vai ajudar o nosso país a progredir. É isso. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Dilson Águia.
Agora são 9h26. Temos aqui a intervenção de um ouvinte, Juju Docinho. É isso mesmo? Juju Docinho. Bom dia, Juju Docinho. Abra esse áudio aí pra gente ouvir o que é que Juju Docinho tá mandando aqui pra gente.
Bom dia, Zil Águia. Meu nome é Juliana, hein? Ah, sim. A luta de uma pessoa, de um trabalhador, você está certo. Lutar que é nosso, entendeu? Que é nosso, entendeu? Importante é o respeito, entendeu? O Sintese é assim, quer os seus direitos. Entendeu, Zissuaga? Meu nome é Julian. Entendeu? É, um abraço para Augusta. Um abraço para Ivônia. Um abraço para vocês do Sintese. E para um abraço para os professores e a professora que eu conheço.
Ele mora entendeu? Lá no Albano.
Vamos nisso. O Sintese na luta.
Pronto. Aí, muito obrigado. Tá aí o áudio aí do Juju, né? Que é do Julian. Eu tô lendo aqui pelo nome que tá no perfil, né? Juju Docinho, então é Julian. Muito obrigado, Julian, tá acompanhando o programa. É isso aí, Julian. Se ele não mudou, ele morava lá no Albano Franco, conjunto Albano Franco. É isso aí, que a gente já teve várias vezes aí no Albano Franco, né? Visitando o Juju e a comunidade. Agradeço aí pela sintonia do programa. Quem é que tá aí? Richard também tá no programa. Manda, pode abrir aí o áudio aí do Richard.
Bom dia. Boa. Comandante Dilson, tudo bem? Boa. Que Deus te abençoe, professor. Um bom trabalho aí. Professor, eu apoio o Sintese.
Sim.
Porque o Sintese é um meio dos funcionários estaduais e municipais se unir para lutar pelos seus direitos e serem reconhecidos.
É isso mesmo.
Porque se não fosse o Sintese, hoje nem existia o piso salarial, os professores e funcionários nem iam poder lutar pelo reajuste, entendeu?
Isso.
Por isso que o Sintese ajuda não só os professores, mas como os entretantos funcionários que tem do Estado. Que precisa ser reconhecido e respeitado acima de tudo.
Valorizado.
Bom
né?
dia, comandante Dilson.
Valeu,
um bom trabalho,
obrigado.
Que Deus te abençoe.
Valeu, Richard. É isso aí. É estudante da rede estadual, fazendo aí seu registro. Muito obrigado também. É isso aí. O Sintese é essa máquina de luta que trabalha em prol não só da categoria, mas da classe trabalhadora em geral. Quando a gente diz que aqui é um espaço de trabalhador, é de verdade. Então, não só de professor e professora, mas de todas as categorias, de toda a classe trabalhadora. É isso aí. Olha, a luta faz a lei e o Magistério de Neópolis conquistou a atualização do piso. Isso é muito bom. Né? A gente já começa dando uma notícia boa, porque programas anteriores que a gente vem fazendo aqui e que a gente sempre está trazendo aqui, exatamente, essa luta lá do pessoal de Neópolis, que agora conseguiram, né, conquistaram a atualização do piso. Já estamos em setembro, claro, carnaval ainda está longe, mas isso não impediu que dezenas de professoras e professores caíssem no frevo nas ruas de Neópolis. Claro, muito justo, né, Neópolis é a terra do frevo, né, então, que justo isso. A festa do magistério se deve principalmente ao final feliz de uma novela que já durava 7 anos, não é meses, 7 anos. Com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, que mais uma vez ratificou a obrigação do município em fazer a atualização do magistério, conforme a Lei Federal 11.738/2008, e respeitando o plano de carreira municipal e um acordo judicial firmado nesta quinta-feira, dia 22, lá no Fórum Municipal de Neópolis. Com isso, a partir do mês de outubro deste ano, até março de 2023, o Magistério Neopolitano terá a atualização do piso do Magistério. A consequência direta é que Neópolis deixará de pagar o pior salário do Magistério sergipano. O cumprimento da lei do piso com a sua atualização vai ter um impacto extremamente positivo, não só na vida dos professores e professoras e suas respectivas famílias, mas em toda a economia do município de Neópolis. Parabéns, Neópolis, parabéns aos professores e professoras e principalmente à luta de Cacinto, que não arreda pé. É isso. E nos 6 meses das leis da degola, o Sintese realiza lives sobre as lutas pela retomada da carreira. Dia 22 de março, hoje é dia 24, mas no dia 22 de setembro, completou 6 meses da aprovação por 14 deputados e deputadas estaduais das leis enviadas pelo governo do estado, o senhor Belivaldo Chagas, que destruíram com a carreira do magistério da rede estadual. para marcar a data, o Sintese realizou uma live, né? Desde a votação das leis da agora, em março, estamos em campanha para a retomada da carreira e para que o magistério e a sociedade sergipana não esqueçam que quem maltrata o magistério não merece confiança. E completados 6 meses, vamos relembrar as lutas que temos travado. Não vamos calar, não vamos esquecer, afirmou o presidente do Sintese, o professor Roberto Silva. Lembrando que na Assembleia do dia 6 de maio, os professores e professoras da rede estadual decidiram suspender as paralisações e neste dia realizar atividades com os estudantes e até mesmo demais membros da comunidade escolar, explicando o que ocorreu com a carreira dos professores e professoras, quais os impactos disso e a importância da valorização do magistério e por melhorias na educação da rede estadual.
Receba notícias do Sintese no WhatsApp. O canal de notícias do Sintese no WhatsApp chegou com o número 799-9809-6928. Enviaremos notícias diárias sobre a luta dos professores e professoras de Sergipe e de temas interessantes para quem acredita num mundo mais justo e igualitário. Para fazer parte, é só seguir as seguintes instruções. 1. Adicionar o número do Sintese aos seus contatos. 2. Após adicionar o contato, envie uma mensagem pela conversa no WhatsApp, informando seu nome e sua cidade. 3. Feito isso, você vai começar a receber em breve notícias do Sintese direto no seu aplicativo. Os textos são de nossa responsabilidade e são protegidos pela Lei de Direitos Autorais e não poderão ser modificados. É importante informar que o grupo será controlado pelo administrador e os participantes não conseguirão interagir.
Gilson Águia.
9h35. Dados do IDEB maquiam retrocesso de aprendizagem entre estudantes das escolas públicas de Sergipe. Diferente do que dizem os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgados pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, SEDUC, e secretarias de educação em diversos municípios sergipanos, no último dia 16 de setembro, a educação pública do estado de Sergipe não está vivendo um céu de brigadeiro. O que professores e professoras estão vivenciando diariamente em sala de aula é o déficit de aprendizagem, ansiedade entre os estudantes e uma sensação de abandono por parte do poder público. O falso aumento nos números do IDEB em Sergipe ocorreu devido à política adotada pelas secretarias de educação durante a pandemia de aprovação automática de todos os estudantes das redes estadual e municipais de ensino nos anos de 2020 e 2021. A manobra está longe de ser condizente a um avanço de aprendizagem. Pelo contrário, mais uma maquiagem que falseia a realidade vivida dentro das escolas públicas sergipanas. Para o presidente do Sintese, professor Roberto Silva, é necessário que as secretarias de educação em Sergipe encarem o problema de frente e busquem soluções sérias em diálogo com a comunidade escolar para que sejam pensadas políticas públicas de enfrentamento ao déficit de aprendizagem que atinge a maioria dos nossos estudantes e não comemorar números que não mostram a verdade vivida nas escolas públicas do estado. O que nós estamos falando, todos que estão aí ouvindo o programa sabem muito bem o que foi que ocorreu durante os anos de 2020 e 2021, durante a pandemia, com os nossos estudantes, tanto da rede estadual quanto das redes municipais. Os estudantes, eles foram emancipados, aprovados, mesmo aqueles que não correspondiam com as atividades que eram quando podia ser entrar em contato com o estudante. Porque nós vimos tivemos problemas de conexão, né, com os estudantes, pois eles não tinham aparelhos, por exemplo, computadores, celulares, internet suficiente para poder fazer a conexão com os professores e ter acesso. Então, todos os alunos, durante o ano de 2020-2021, todos eles, independente se corresponderam ou não às atividades que foram enviadas, todos eles foram aprovados. Claro, alguns com um conceito mais alto, por conta de ter acesso e poder responder, mas a grande maioria foi com conceito mínimo, mas todos passaram de ano. Justamente, o governo vem agora comemorar esse avanço, mas esse avanço não é para se comemorar, é para se ter uma tomada de decisão para pós-pandemia, como nós estamos vivendo. Ainda temos ainda o caso, mas a gente já está com o vírus mais controlado por conta da vacinação. Então, o governo, tanto o governo do Estado de Sergipe como o governo federal, deveria pensar em alguma coisa para recuperar esses 2 anos que nós tivemos, que é uma lacuna na vida dos estudantes, principalmente eles, que tiveram a negação do seu direito. É isso. Então, não acreditem nesses números do IDEB, desse avanço da aprendizagem que se diz que é mentiroso. Esses números são mentirosos. Tá? É isso aí. Tem que ter uma política de educação voltada justamente para recuperar esses 2 anos e não ficar comemorando em cima de números falsos. E no programa TV Sintese deste sábado, você vai acompanhar uma entrevista com as professoras Edinalva Mendes, que é diretora do Departamento de Educação do Sintese, e Simone Gama, diretora do Departamento de Políticas Sociais do Sintese. O programa TV Sintese vai ao ar às 13h25, ou seja, 1h25 da tarde, na TV Atalaia, um canal 8. Fique atento para não perder esse programa, que é fundamental para a educação sergipana.
Você sabia que pode acompanhar o Sintese nas redes sociais? Siga, curta e compartilhe a nossa luta no Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Sintese. Somos muitos, somos muitas, somos fortes.
Wilson Águia.
Celebrar Paulo Freire é um ato de resistência, afirmam artistas e trabalhadores da educação. No último domingo, dia 18 agora, no ato político e cultural que comemora o centenário de Paulo Freire, que foi realizado na Praia do Pina, lá em Recife, lá no Pernambuco, diversos artistas e trabalhadores da educação foram unânimes em afirmar que celebrar o patrono da educação no momento que o país vive é um ato de resistência. Isso porque o governo de Bolsonaro elegeu o pernambucano como inimigo e ainda um dos piores governos brasileiros no quesito educação. Desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a educação tem sido atacada e abandonada. Só nos últimos 4 anos foram 4 ministros da educação e o Ministério da Educação foi alvo de investigação num suposto caso de corrupção, além da redução do orçamento, ameaças de privatização do sistema educacional e da ampliação das escolas militarizadas. Paulo Freire, que morreu em 1997, foi o mais célebre educador brasileiro, com atuação e reconhecimento internacionais, conhecido principalmente pelo método de alfabetização de adultos, que leva seu nome. Ele desenvolveu um pensamento pedagógico, assumidamente político, numa educação crítica e libertadora. Autor da Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire defendia que a escola tinha como objetivo ensinar o aluno a ler o mundo para poder transformá-lo. É isso aí. Parabéns ao Paulo Freire. Ainda resiste, né? Temos militantes por esse Brasil todo, pelo mundo, né, que que toca essa luta e que tem como referência o professor Paulo Freire. É isso. É, o Datafolha, ele oscila, diz que Lula oscila para cima e tem 47% dos votos. O Bolsonaro para em 33%, estacionou, e o petista tem 50% dos votos válidos. A pesquisa da Folha, divulgada na última quinta-feira, agora dia 22, mostra Luiz Inácio Lula da Silva com 47% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial contra 33% de Jair Bolsonaro. Lula oscilou 2 pontos para cima em relação à pesquisa divulgada em 15 de setembro, já Bolsonaro manteve as intenções de voto. O cenário é de indefinição em relação à realização do segundo turno e Lula tem, de acordo com o Datafolha, 50% dos votos válidos. No novo levantamento, Ciro Gomes tem 7%, Simone Tebet tem 5% e Soraya Tronic, ela e Ciro e Tebet mantiveram os resultados da pesquisa anterior, certo? Não teve oscilação, mantiveram. Enquanto a candidata do União Brasil oscilou 1 ponto para baixo. Ok. Então, quer dizer, Ciro e Tebet mantiveram os resultados da anterior e a Soraya, ela oscilou 1 ponto para baixo. Isso depende muito, né? Mas fica, é muito relativo se a gente for olhar os... Claro, não estou falando aqui de Instituto Delivery. Nós estamos falando aqui de institutos que têm uma representatividade no país, uma seriedade no país em fazer pesquisas e praticamente, né, nesses institutos as pesquisas mostram valores muito próximos, pouca variação, né? Então, quando a pesquisa não é favorável, diz que as pesquisas não valem nada porque não é favorável aquele ou aquela candidato, né? Mas seria impossível ter esses números, né, tão próximos, batendo tão próximos, se fossem coisas construídas ao bel prazer. Claro, eu estou falando de instituto sério, né, e não estou falando de instituto delivery, que é aquele que o candidato contrata ao seu bel prazer para poder mostrar para a sua turma, né, os seus números, né. Essa semana eu vi... E um programa desses aí, sensacionalista de televisão, dessas coisas. E o cara estava mostrando uns percentuais, né, em prol do presidente, do atual presidente, assim, números mentirosos, né, que é para poder impactar naquelas pessoas que ainda têm dúvida, aquelas pessoas que estão no pensamento de votar. De votar contrário, votar branco, votar isso, votar aquilo, ou não ir votar, então, e principalmente reforçar aquele voto do duvidoso. Então, eu acho assim, que deveria se ter mais responsabilidade com isso, porque esses números são mentirosos, gente. Então, está se vendo. Não é uma coisa que tem diferença, né? Aí tem a IPEC, nós temos outros institutos, a Datafolha e tal, em todos eles estão, né, praticamente iguais, né? Uma variação ou outra, de um ponto ou outro, mas iguais. E o que eu vi foi um absurdo, né? Colocar o presidente em primeiro lugar com 40 e tantos%, o Lula com 30 e pouco, é mentira. Sim, ainda é possível por conta exatamente, porque é exato, tem 50% e esse 50% tem uma margem de erro, essa margem de erro pode ser para mais e pode ser também para menos, então, portanto, fica aquela dúvida ainda se, exatamente, se vai haver ou não o segundo turno, ou se as eleições, né, no caso, fica liquidada já no primeiro. Completando, Felipe Dávila, que é do Novo, Vera do PSTU e só um instante aqui que o Everaldo está me ligando, veja aí, Adriano, isso. Sofia Manzano, do PCB, Constituinte Emael, Léo Périx e Padre Kelmon foram citados, mas não atingiram 1,1% das intenções de voto. Tem isso também, né? Tem todos os candidatos, mas eles não foram citados, mas na contagem não chega a 1%. Então, votos brancos e nulos somam 4% e 2% não responderam. É isso. Vamos ao Everaldo Marques, que é o professor branco, aposentado da rede municipal e da rede estadual também, né, Branco? Se eu tiver enganado, me Branco, bom dia.
Bom dia, Gilson Águia, Adriano e a todos os ouvintes do programa Sintese em Ação. Não, professor Gilson, eu sou apenas aposentado do município.
Do município, está certo, correto. Isso.
Então, Gilson, a minha participação vai ser breve. Em nome de Ivando,
fica à vontade.
Professor sindicalista, coordenador da subsede sul do Sintese Região Sul de Sergipe, e da professora Augusta, ex-coordenadora, eu saúdo a todos os ouvintes do programa. Primeiro, eu só gostaria de mandar um abraço. Abraços para os meus amigos e amigas do assentamento, Roseli Nunes, que quando eu vou fazer compras na feirinha, eles me falam que ouviu o seu programa. Então, especialmente para meu amigo Caíto, Dona Ângela, Matheus, Dona Meire, Eliane e todos que trabalham no programa. Todos os sábados. E também tem um amigo aposentado, o nome dele é Zé Luiz, ele mora na Avenida Leiloval Batista. Ele me disse que ouve o seu programa também, todos os sábados.
Que bom, isso é bom.
E, Gilson, como no próximo dia 2 nós vamos ter eleição, eu gostaria de dar apenas um recado e uma sugestão. O dia 2 de outubro é um dia muito importante para o futuro do Brasil e de todos nós. E o povo vai ter condições de escolher entre o amor e a esperança e escolher entre o ódio, a violência, a morte e a destruição. Não preciso dizer o nome de quem são os candidatos que representam o amor, a esperança, a alegria e que representam o ódio e a violência, porque depois de 4 anos de governo, todos já sabem o que representa e que o governo está. Então, Gilson, essa é a minha participação. Gostaria de mandar mais uma vez um abraço para todos vocês e um bom programa e dizer que eu e minha esposa Nilde estamos sempre ligados no programa. E parabéns pelo programa, um abraço também para Adriano, que dá um suporte aí na parte eletrônica. Foi muito nas carpetas, né? A parte digital. É uma grande competência, viu?
Valeu.
Um abração para você, para Adriano e para todos os ouvintes.
Muito obrigado, Branco. Valeu. Eu sei que o Branco sempre acompanha, sempre não, ele acompanha todos os sábados, está aqui acompanhando o nosso programa. Agradeço demais a todos e todas que você citou, né? Roseli, Caíto, Zé Luiz e os demais. Neste tanto, estava aqui no programa que eu reconheci o senhor que saiu do programa anterior aqui, Dudu. Foi, que ele faz parte, ele faz. É você que foi, toca o programa aqui do Sintese, sou eu mesmo, é o café que está sempre nas feiras aí do Nas feirinhas da comunidade, dessa que fica girando na cidade, né? Que tem pessoal do MST, que eu quero aqui mandar um abraço também ao pessoal do MST. E parabéns pela luta, pela conquista de vários espaços que o MST tem tido. Então é isso. Parabéns, Branco, pela sua posição. É exatamente isso. Nós temos que falar com as pessoas para poder irem ao dia 2 de outubro, irem às urnas para votar, porque é um direito nosso, não é obrigatório, não entenda como algo obrigatório, não é isso. Olha, nós viemos conquistar o voto tem muito pouco tempo, não tem 30 anos que a gente conquistou isso. Então, para a história, 30 anos é nada, é muito pouco tempo. Para a história, 30 anos é nada. Então nós devemos garantir o nosso direito e irmos às urnas votar. Cada um vai na sua escola. Ah, tem uma filinha, mas a fila você enfrenta um pouco ou espera, mas não deixe de cumprir com o seu papel de cidadão e cidadã. É isso. Olha, ainda em relação à questão da pesquisa Datafolha, possível segundo turno, o Instituto também perguntou sobre o voto no segundo turno. De acordo com a pesquisa, Lula tem 54% dos votos contra 38% de Bolsonaro. Ambos mantiveram o percentual apresentado há uma semana, não houve oscilação, né? Caso do segundo turno. No primeiro turno, teve um acréscimo, o Lula foi para 47%, né? E o Bolsonaro esteve parado, né? Nos 33%. Então, a pesquisa ouviu muita gente, viu? 6.754 pessoas em 343 municípios entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número BR-04180-2022. Se você quiser verificar, né, você vai no site aí do TSE e você coloca esse valor, esse número, e você vai ter acesso a mais detalhes da pesquisa, tá? Então é pesquisa séria, não é pesquisa delivery, tá bom? É isso. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral proíbe Bolsonaro de usar na campanha imagens de viagens a Londres e Nova York. Ouçam agora a reportagem que foi veiculada pela Rádio Brasil de Fato. A matéria chama-se Campanha Bolsonaro, número 4, Adriano, solta aí.
Do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, decidiu por unanimidade proibir que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, utilize imagens como chefe de Estado em sua campanha eleitoral. Os ministros entenderam que a conduta caracteriza abuso de poder político e econômico por parte do ex-capitão, que teria se aproveitado da ida ao funeral da rainha Elizabeth II no Reino Unido e à ONU em Nova York para promover sua candidatura. A decisão do tribunal atende a um pedido feito pela também candidata à presidência da República, Soraya Tronic, do União Brasil. Tronic é ex-aliada de Bolsonaro no Congresso Nacional, onde tem mandato de senadora pelo Mato Grosso do Sul. A decisão do Pleno do Tribunal confirma a posição do relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, que na última segunda-feira já havia dado uma decisão unilateral, vetando esse tipo de conduta por parte do presidente. Agora, com o julgamento em plenário, Gonçalves novamente chamou a atenção para a forma como Bolsonaro agiu durante a passagem pelo Reino Unido, para onde viajou no último domingo, dia 18. Na ocasião, ele, como chefe do executivo, utilizou a Embaixada do Brasil em Londres para discursar em tom eleitoral, dirigindo-se a apoiadores brasileiros que se concentraram no local. Gonçalves ainda destacou que, abre aspas, em típica atuação de candidato, o representado chega a afirmar que é impossível que não seja eleito no primeiro turno. Fecha aspas. O ministro pontuou que os elementos constantes nos autos seriam suficientes para vetar esse tipo de conduta por parte do presidente.
Wilson Águia.
56. E falando no Datafolha, olha, estamos falando bastante disso, sobre a questão da violência. Pesquisador do Datafolha foi agredido por bolsonarista, né? Um pesquisador do Datafolha foi agredido com chutes e socos por um bolsonarista em Ariranha, interior paulista, na tarde da terça-feira passada, dia 20 agora. O caso foi divulgado pelo próprio Instituto de Pesquisa no fim da tarde da última quarta-feira, dia 21. Segundo o Datafolha, o entrevistador estava na rua e ouvia as opiniões de uma pessoa quando um homem, identificado como Rafael Bianchini, se aproximou e exigiu que também fosse entrevistado, gritando expressões como "só pega Lula" e "vagabundo". Depois de encerrada a entrevista, começaram as agressões físicas. O pesquisador foi atingido nas costas e o tablet que ele usava caiu no chão. O filho do agressor também o atacou, segundo o instituto. As agressões pararam quando outras pessoas intervieram, mas o agressor entrou na casa onde mora e saiu com uma faca, intensificando as ameaças. Ele foi contido pelo filho. O caso foi registrado na delegacia da cidade, que fica na região de São José do Rio Preto. O delegado responsável informou que o processo corre sob sigilo. O pesquisador foi atendido em um pronto-socorro e liberado, e disse que vai procurar justiça. Com toda razão, claro. O pesquisador estava desempenhando seu trabalho e foi covardemente agredido fisicamente. Nada justifica qualquer tipo de agressão. Estamos acompanhando um aumento da hostilidade em relação aos pesquisadores e isso é muito preocupante. Disse Luciana Chong, que é diretora do Datafolha, em entrevista que foi publicada pela Folha de São Paulo. Casos de ameaças e agressões têm sido comuns, segundo o Datafolha. São vários relatos de pessoas que gritaram e gravaram imagens dos entrevistadores como forma de intimidá-los. A maioria das agressões, segundo a direção do Instituto, realizadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Gente, é o seguinte, aquele ou aquela que está fazendo a pesquisa, ele é apenas um trabalhador. Ele está ali cumprindo o seu papel de trabalhador. A pesquisa é feita com qual que seja que está passando. Não é escolhido, ou melhor, as pessoas não são escolhidas para darem a entrevista, para serem entrevistados. Então, essas pessoas, elas estão apenas, repito, desempenhando o seu trabalho, a sua profissão. Então, eu acho de péssimo tom, ao ponto que nós chegamos nessas eleições e que está se agravando cada vez mais. Um dos lados sempre corresponde com a questão de impropérios, de gritaria, de baixaria, de violência, seja ela violência verbal, seja ela violência física. Então, eu primo pela democracia e digo ainda, os trabalhadores merecem respeito. Vamos ganhar nas urnas, não vamos ganhar no grito, não vamos ganhar na porrada, né? Vamos ganhar nas urnas, é isso. Então, cada um defende o seu candidato, mostra ou defende aquilo que ele fez de melhor ou fará de melhor, mas eu acho que não deve ser por aí, pela violência. É isso, mas as pessoas acham que a violência é o melhor caminho, então é isso. Radicalização. 7 anos depois, essa é pra gente, era pra gente colocar umas 3 vezes repetida aqui, porque pode ter pessoas que não escutem agora essa notícia. 7 anos depois, 7, Ministério Público Federal arquiva o inquérito sobre pedaladas fiscais, onde a verdade veio à tona, afirma Dilma. Ouçam a reportagem que foi veiculada pela Rádio Brasil de Fato.
O Público Federal arquivou o inquérito movido contra o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, em investigação sobre alegadas irregularidades em operações de crédito entre o Tesouro Nacional e o Banco do Brasil em 2015. O caso, que ficou conhecido pela expressão pedaladas fiscais, foi argumento usado para o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff no ano seguinte. A decisão pelo arquivamento, tomada pela 5ª Câmara da Coordenação de Revisão de Combate à Corrupção, foi publicada pelo site de Dilma Rousseff e confirma as alegações de que não havia motivo para a destituição da ex-presidenta. Abre aspas. A verdade veio à tona. Demorou, mas a justiça está sendo feita. Fecha aspas. Afirmou Dilma, segundo a página oficial. Além de Mantega e Dilma, o então secretário do Tesouro, Arno Agustin, também era investigado. A decisão pelo arquivamento foi fundamentada pelo fato de que o Tribunal de Contas da União e a Corregedoria do atual Ministério da Economia descartaram a chance de responsabilização da ex-presidente, do ex-ministro e do ex-secretário no caso das pedaladas fiscais. Para as instituições, ficou constatada a boa-fé dos acusados, que agiram de acordo com as práticas vigentes no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Em 17 de abril de 2016, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o relatório favorável ao impeachment de Dilma Rousseff, com 367 votos favoráveis e 137 contrários. A sessão ficou marcada na memória política do país pela sucessão de políticos com discursos em favor da família e de valores cristãos, e até uma homenagem do hoje presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi chefe do aparato repressor em São Paulo e dos responsáveis pela tortura de dezenas de prisioneiros pelo regime militar no país. O parecer da Câmara foi então enviado ao Senado, que também formou sua Comissão Especial de Admissibilidade, cujo relatório foi aprovado por 15 votos favoráveis e 5 contrários. Em 12 de maio, o plenário do Senado aprovou por 55 votos a 22 a abertura do processo, afastando Dilma da presidência até que o procedimento fosse concluído. Naquele momento, então, o vice-presidente Michel Temer assumiu interinamente o cargo de presidente. Em 31 de agosto de 2016, Dilma Rousseff perdeu definitivamente o cargo de presidenta da República, após 3 meses de tramitação do processo iniciado no Senado, que culminou com uma votação em plenário com 61 votos a favor e 20 contrários ao impedimento.
Dilson Águia.
Tá aí, muito justo, né? Embora tardio, mas não menos importante, a verdade que veio à tona. E outra, já é sabido que não houve nenhuma pedalada, não houve nenhuma lisura ao processo, né? Apenas para a questão de se dar um golpe, a Dilma Rousseff, ela foi destituída do cargo de presidenta, né? Nós vimos aí os números de deputados e deputadas que votaram a favor e os que foram contra. Sabemos que ela foi destituída. Ela foi destituída de forma vergonhosa em nosso país. Tomou um golpe de uma coisa que não fez. Foi responsabilizada por algo que não fez. É isso. Então, nada mais justo do que esse reconhecimento e o arquivamento desse processo, desse inquérito. O desconto em imposto não chega à conta de telefone e aumenta o ganho de empresas. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, emitiu na última quarta-feira, dia 21, uma medida cautelar determinando que empresas de telefonia e internet repassem aos consumidores a queda no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que foi definida por lei aprovada no Congresso e foi sancionada em 23 de junho. Há quase 3 meses, as empresas estão recolhendo menos impostos sobre seu faturamento. O desconto, contudo, não tem sido repassado aos consumidores, sendo, portanto, incorporado ao ganho das companhias. O desconto do ICMS foi definido pela Lei Complementar número 194 e a lei incluiu serviços de telecomunicação na lista de itens essenciais. Por conta disso, o ICMS cobrado por Estado sobre eles precisa ser de, no máximo, 18%. Antes da lei, o ICMS sobre serviços de telecomunicação superava os 30% em alguns estados. Clientes e os órgãos de defesa do consumidor notaram que após a aprovação da lei, contas de telefone e internet não foram reduzidas. Isso, apesar de as próprias empresas informarem nos extratos mensais de cobrança a queda nos impostos. Então, olhe aí nos extratos das suas contas, né, como é que está sendo cobrado esses impostos, esse imposto aí, principalmente, para que você possa fazer a reclamação, tá bom? Vamos agora ouvir o quadro O Direito é Seu com o advogado trabalhista, Hildon Rodrigues.
aconteceu?
Antes da reforma previdenciária de novembro de 2019, os professores e professoras vinculados ao INSS se aposentavam apenas com o tempo de contribuição, sendo 25 anos de magistério para as professoras e 30 anos de magistério para os professores. E a idade de cada um serviria para melhorar o valor da aposentadoria. No entanto, com a reforma da Previdência, aqueles professores e professoras que já estavam trabalhando antes de 2019 poderão se aposentar usando sua idade, seu tempo de contribuição ou a soma da idade com o tempo de contribuição para a concessão da aposentadoria, e a sua escolha decidirá qual o valor mensal ele receberá do INSS. Por isso, o legislador criou 5 regras de transição, onde, na primeira regra, será a fórmula 86-96, ou seja, será a soma da sua idade com o seu tempo de contribuição. Na segunda regra, ele usa o tempo de contribuição mínimo e uma idade progressiva. Na terceira regra, será um tempo de contribuição mais um pedágio. Na quarta regra, será a idade mínima, tempo de contribuição mais pedágio. E na quinta e última regra, será a aposentadoria por idade. Além dessas regras, tem uma chamada aposentadoria compulsória do servidor público aos 75 anos, mesmo sendo este professor ou professora vinculado ao INSS. Ou seja, todos os professores e professoras deverão ter muito cuidado antes de requerer o benefício da sua aposentadoria.
O direito é seu.
Receba notícias do Sintese no WhatsApp. O canal de notícias do Sintese no WhatsApp chegou com o número 799-9809-6928. Enviaremos notícias diárias sobre a luta dos professores e professoras de Sergipe e de temas interessantes para quem acredita num mundo mais justo e igualitário. Para fazer parte, é só seguir as instruções. 1. Adicionar o número do Sintese aos seus contatos. 2. Após adicionar o contato, envie uma mensagem pela conversa no WhatsApp, informando seu nome e sua cidade. 3. Feito isso, você vai começar a receber em breve as notícias do Sintese direto no seu aplicativo. Os textos são de nossa responsabilidade e são protegidos pela Lei de Direitos Autorais e não poderão ser modificados. É importante informar que o grupo será controlado pelo administrador e os participantes não conseguirão interagir.
Gilson Águia.
10 e 11. Escritora Sueli Carneiro defende pacto civilizatório para eliminar privilégios de raça e gênero. Num auditório lotado e sob forte comoção, a Universidade de Brasília concedeu, na última quarta-feira, o título de doutora honoris causa para a filósofa e escritora Sueli Carneiro, uma das principais pensadoras do feminismo negro brasileiro, ativista do movimento antirracista e reconhecida defensora dos direitos humanos. A homenagem foi aprovada pelo Conselho Universitário em março deste ano por unanimidade. O título, ele é concedido a personalidades que tenham se destacado pelo saber ou pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento entre os povos. É a primeira vez na história da UNB que uma mulher negra vai receber este diploma. Parabéns à doutora, à escritora Sueli Carneiro. É isso. Que bom. Crianças de Brumadinho mostram contaminação por metais pesados após rompimento de barragem. Um estudo que foi realizado com crianças de 0 a 6 anos de idade, moradoras de áreas afetadas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, identificou altos índices de contaminação por metais pesados. Organizada pela Fiocruz Minas e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a pesquisa avaliou a dosagem de metais presentes nos organismos de 172 crianças de todas as comunidades do município. Entre as amostras, foi identificada a contaminação com pelo menos um metal acima do valor de referência, em 50,6% das crianças. O estudo avaliou a presença de cádmio, arsênio, mercúrio, chumbo, manganês. Das crianças, 41,9% apresentaram níveis elevados de arsênio no organismo. Para o chumbo, o índice foi de 13%. Isso é o que se esperava, né? O que se espera quando acontece um acidente tal como aquele. Um acidente, não. É um crime, que aquilo não foi acidente, aquilo foi crime. E as pessoas que foram afetadas, até hoje, estão aí, né, a ver navios em relação aos reparos com o que aquilo causou em suas vidas. Lamentável. Sistema proporcional nas eleições. Entenda como funciona a votação para deputados. Ouçam a reportagem que foi veiculada pela Rádio Brasil de Fato.
Você já parou para pensar que quando se trata da eleição de deputados e vereadores, não necessariamente as candidaturas que obtiveram maior número de votos são as que ocupam as vagas no parlamento? Isso não quer dizer fraude nem problemas nas urnas eletrônicas, mas sim um sistema diferenciado de eleição chamado representação proporcional. Nas eleições deste ano, os deputados estaduais, distritais e federais concorrem às vagas por este sistema de representação. Ou seja, os votos computados não vão diretamente para os candidatos a deputado, mas sim para os partidos e federações partidárias. E a partir daí, vão para as candidaturas. O Tribunal Superior Eleitoral explica que, abre aspas, para conhecer os deputados e vereadores que vão compor o poder legislativo, deve-se antes saber quais foram os partidos políticos vitoriosos, para depois, dentro de cada agremiação partidária que conseguiu um número mínimo de votos, observar quais são os mais votados. Encontram-se, então, os eleitos. Fecha aspas. Esse, inclusive, é um dos motivos de se atribuir o mandato ao partido e não ao político. Isso quer dizer que primeiro são somados todos os votos válidos no candidato do partido ou diretamente na legenda, ou seja, excluindo os votos nulos e brancos, e este número total é dividido entre as cadeiras em disputa no parlamento. O resultado é chamado coeficiente eleitoral e apenas partidos isolados e federações que atingem este número possuem direito a alguma vaga. Feito isso, é necessário obter novamente o número de votos válidos no candidato ou na legenda e dividir este número pelo coeficiente eleitoral. O resultado dessa segunda conta chama-se coeficiente partidário e corresponde ao número de cadeiras a serem ocupadas.
Dilson Águia.
São 10h16 agora. Crianças estão mais desprotegidas sem vacinação em dia, diz pesquisador da Fiocruz. Essa notícia, ela é muito importante que as pessoas, né, principalmente mães, pais, responsáveis pelas crianças, fiquem atentos e não vacilem. A imunização contra a poliomielite, que causa paralisia infantil, ela vem caindo drasticamente nos últimos 2 anos, assim como a cobertura vacinal contra outras doenças, segundo o pesquisador Akira Roma, que é assessor científico sênior de Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz. A baixa proteção levou o Comitê de Certificação de Eliminação da Poliomielite da Organização Pan-Americana de Saúde a incluir o Brasil na lista de países com alto risco de retorno da polio. As crianças com menos de 5 anos estão mais vulneráveis a contrair a forma mais grave da doença, que provoca paralisia irreversível. Hoje, o Brasil, que já teve coberturas acima de 95% da vacina da polio, registra os mais baixos índices da história. Em 2021, o índice ficou em 67%, enquanto o reforço oral chegou a apenas 52% das crianças. Isso é muito ruim, isso é péssimo, porque em termos de organização vacinal, o nosso país é um dos países que mais se vacina no mundo. E outra, a vacinação, ela é gratuita, tem nos postos de saúde, é garantido pelo sistema de saúde, pelo SUS, mas vem sofrendo ataques contínuos para a não vacinação. Essa negação da vacinação, ela afetou por parte do governo, essa negação por parte do governo da vacinação afetou em cheio a opinião das pessoas, e que nega aos seus filhos o direito de ter uma vida saudável sem poder ser acometido pela polio. A vacina está nos postos. Eu já ouvi em outros programas, inclusive aqui na rádio, na Rio FM, falando a respeito disso, que tem uma agenda da saúde que se fala nos programas aqui, e a preocupação justamente é essa, o percentual de crianças vacinadas, principalmente agora, né, com a possibilidade do retorno da polio, porque nós tínhamos praticamente extirpado, isso sim tem que ser extirpado, a poliomielite do nosso meio, de afetar as nossas crianças principalmente, nós tínhamos dizimado, mas ela volta a estar no quadro de poder voltar a atingir crianças e adolescentes por conta da falta de vacinação, por conta da baixa vacinação. Mas a baixa vacinação não é por falta de vacina nos postos, pelo contrário, é por essa propaganda de negar a eficácia das vacinas. Nós nunca tivemos isso. Eu lembro quando, passado recente, era muito comum a gente ver crianças com paralisia infantil. Por quê? Porque ainda não se tinha nada que combatesse. Então, depois que foi desenvolvida a vacina, a Sabin, então nós passamos a não ver mais crianças com pólio, né? Com deficiência. E agora a gente já começa a ver novamente esses quadros por conta da negação da vacinação. Então, é muito preocupante essa notícia. Você que tem seu filho, sua filha, seu bebê aí de 0 a 5 anos, leve para o posto de saúde para poder vacinar. Não só para pólio, mas para todas as vacinas que são necessárias. É distribuída gratuitamente, mas somos nós que pagamos. Somos nós que pagamos com os nossos impostos. Então faça valer aquele seu dinheiro do imposto que você paga quando você compra uma mercadoria, por exemplo. Tá? Então leve seu filho ou sua filha para os postos de vacinação para poder a gente arrancar de vez essas mazelas do nosso país e não acreditar na negação da ciência. Tá? No caso da Covid, da vacina da Covid, a ampla imunização foi um fator importante para proteger as crianças na pandemia, principalmente quando elas ainda não podiam se imunizar, porque a vacina foi criada, né? Claro, com todos os estudos, mas ela foi criada imediatamente para os adultos. Depois foi que chegou para as crianças. Então, a avaliação do médico de família e comunidade, Carlos Vasconcelos, a demora na disponibilidade da vacina infantil e falta de campanha ampla de vacinação do Ministério da Saúde prejudicou também a adesão das famílias. Aspas para ele, não tem apoio institucional. A presença do Ministério da Saúde, como era no passado, mobilizando as pessoas para vacinar, não existe. Como a vacinação das crianças foi liberada no momento de melhor controle da pandemia, as pessoas não têm aquele sentimento de urgência. Tem poucos casos, mas um caso de Covid grave, que pode ser evitado em uma criança, já faz diferença, reforçou o médico. Também concordo com ele. É isso. Então, gente, se tem a vacina no posto de saúde, o que é que custa você pegar o seu filho e levar para o posto de saúde para tomar a vacina? O que é que custa? Ah, eu prefiro acreditar no presidente. Não, pelo amor de Deus. Vamos acreditar na ciência. Né? Vamos acreditar na ciência. E é isso. Atenção, se você quer uma dica para ler um bom livro neste mês, se liga aí. Vamos agora ao nosso quadro Lê Pra Crer.
Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer. Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer.
Aí moçada, aí rapaziada, se liga na parada que eu vou dizer. É preciso ler pra crer, se você ler, você vai ver. Um mundo diferente acontecer.
Lê, 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 você vai ver.
É, como última sugestão do mês de setembro, que é o último programa de setembro, né? É, o Lê Pra Crer desse mês, nós estamos sugerindo o livro Isso é Fake News, um guia rápido sobre a desinformação na internet. Você já deve ter, né, recebido uma notícia falsa em um grupo do WhatsApp, por exemplo. Talvez até um colega te pediu para passar adiante uma corrente duvidosa. Ou, quem sabe, um familiar compartilhou um boato nas redes sociais. É possível até que essa pessoa tenha sido, sabe quem? Você. O que possivelmente gerou algum constrangimento. Essas são algumas das situações que se tornaram comuns no nosso dia a dia. O fenômeno mundial das fake news ou das notícias falsas, né, se tornou assunto habitual nas conversas em família, no trabalho, na faculdade, etc. Não é surpresa que boa parte dos brasileiros já tenham caído em alguma mentira. Em uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Ipsos no Brasil, 62% dos entrevistados afirmaram ter acreditado em informações que, na verdade, eram falsas, uma taxa de 14% maior do que a média mundial. Aqui no Brasil, sempre as coisas ruins a gente estoura, né? Então, por isso, em nossos quadros, ou melhor, em nosso quadro Lê Pra Crer deste mês, nós trazemos o livro Isso é Fake News? Pergunta mesmo, isso é fake news? Um guia rápido sobre desinformação na internet. Afinal, para se combater o mal, é preciso primeiro conhecê-lo. Então, para baixar o livro, acesse o site lapim.org.br. Faça a busca pelo nome do livro Isso é Fake News? Um guia rápido sobre desinformação na internet. E uma boa leitura para todo mundo. É isso.
Você sabia que pode acompanhar o Sintese nas redes sociais? Siga, curta e compartilhe a nossa luta no Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Sintese. Somos muitos, somos muitas, somos fortes.
Dilson Águia.
Olha, o relator do Oscar anunciou a votação de financiamento do piso da enfermagem para a próxima semana. Ouçam a reportagem que foi veiculada pela Rádio Brasil de Fato.
Do MDB do Piauí, relator do projeto do orçamento 2023, anunciou na tarde desta quarta-feira, dia 21, que a proposta que trata do financiamento do piso da enfermagem vai ser votada na próxima semana no Senado. As informações foram publicadas nas redes sociais do parlamentar, que não informou o dia específico da votação, apenas que vai ocorrer na próxima semana. Ele também fez coro para que a Câmara dos Deputados dê celeridade ao projeto quando o texto chegar à casa. O anúncio do senador vem na mesma data em que profissionais do segmento foram às ruas em pelo menos 16 estados para protestar em defesa do salário mínimo. Em uma mobilização puxada pela Federação Nacional dos Enfermeiros, essa quarta-feira, dia 21, foi considerado um dia de luta nacional da categoria. Castro, que foi ministro da Saúde no governo Dilma, do PT, também entoou a defesa do cumprimento dos valores salariais previstos pela Lei 14.434, de 2022. Ela entrou em vigor em agosto e estipulou pisos para enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. O projeto de lei complementar 44, de 2022, ao qual o relator se refere, é de autoria do senador Carlos Renzi, do PP do Rio Grande do Sul, e autoriza a estados e municípios uma realocação de verbas antes destinadas ao controle da pandemia e que agora estariam travadas, sem utilização. Essa é uma das propostas que vem sendo discutidas por senadores como saída para o custeio do piso da enfermagem. Há uma série de outras medidas que atualmente têm sido levantadas nas costuras políticas que envolvem o tema, como a repatriação de recursos e a desoneração da folha de pagamento. No caso dessa última, seria uma iniciativa destinada especificamente à iniciativa privada. A ideia dos articuladores políticos que atuam em torno da pauta é garantir, por meio de legislação, uma forma de custeio da medida para que o Supremo Tribunal Federal reveja a suspensão do cumprimento do piso. A suspensão foi determinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso no último dia 4 e, posteriormente, foi confirmada pelo plenário.
Dilson Águia.
Oi, atenção, se você quer uma dica para assistir filme bom este final de semana, se liga aí. Vamos agora ao nosso quadro Cine Resistência.
No escurinho do cinema, chupando trocos de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz.
Novo projeto, a Sexta Cultural. Então, por esse motivo, no Cine Resistência de hoje, nós vamos trazer um filme que tem tudo a ver com cultura. Basquiat, Traços de uma Vida.
Escurinho do cinema.
O drama conta a trajetória de Jean-Michel Basquiat, pintor norte-americano, negro, vindo de uma família classe média. Basquiat seguia o estilo da arte contemporânea. Suas pinturas apresentavam aspectos surrealistas, onde suas obras retratavam o mundo dos sonhos, dos sentimentos do artista, o seu mundo interior. Esse filme é lindo e você merece assistir. Basta ir ao YouTube, colocar o nome da obra, Basquiat, Traços de uma Vida. Eu garanto que você não vai se arrepender.
Receba notícias do Sintese no WhatsApp. O canal de notícias do Sintese no WhatsApp chegou. Com o número 799-9809-6928. Enviaremos notícias diárias sobre a luta dos professores e professoras de Sergipe e de temas interessantes para quem acredita num mundo mais justo e igualitário. Para fazer parte, é só seguir as seguintes instruções. 1. Adicionar o número do Sintese aos seus contatos. 2. Após adicionar o contato, envie uma mensagem pela conversa no WhatsApp, informando seu nome e sua cidade. 3. Feito isso, você vai começar a receber em breve as notícias do Sintese direto no seu aplicativo. Os textos são de nossa responsabilidade e são protegidos pela Lei de Direitos Autorais e não poderão ser modificados. É importante informar que o grupo será controlado pelo administrador e os participantes não conseguirão interagir.
Dilson Águia.
Agora são 10 horas 32. Quero mandar abraço para Rita Frois, Tânia da Boa Morte, Dona Lourdes, Igor Bright, Léo Cabeleireiro, John, Verônica. Verônica lá no bairro Bonfim. Verônica, um abraço, minha querida. Rafael Serviços, um amigo do peito. Fafá, minha amiga. Igor também. Ivana, Júnior, lá na rodinha. Professora Lúcia Célia, Everaldo Marques, que ligou, fez sua participação aqui, importante. Sua esposa Nilde também. Professor Marcelo Vieira, lá do Creja. Vander Clã, que é coordenador geral aqui da Subsede Sul. Augusta, um abraço, Augusta, Ivone, a Cátia. Seu Eronildes também, e Dona Lourdes, que são os pais de Cátia. Erivonaldo, quem mais? Urandi, sua esposa. Clóvis Castor, tá com o programa aí. Tocando aí na rua, Clóvis. É isso aí, um abraço para o Clóvis, muito obrigado pela sintonia. Áquila Teixeira, Enoque, o professor Enoque também, lá do Dorijã. Heraldo do bairro São Jorge. Heraldo Lima, lá em Salvador, artista plástico, que que é daqui de distância, mas é radicado lá em Salvador. Neide Lima, Geninho, meu compadre. Geninho, companheiro da Augusta também, Ieda Reis, Marisa Reis, Jorge do Táxi, Alberto Prado, Dilma, Nilson, Toninho Mingau, né? Toninho Mingau lá na feira, lá na feira de distância ali, no Shopping da Fumaça por ali. Quer comer uma carnezinha frita daquela bem gostosa? Vá lá em Toninho Mingau, certo? Gileninho, meu amigo também aí da sorveteria, Jorge, um abraço. Professora Lúcia, quem mais? Professor Cardoso também, Cardoso, que é diretor lá da escola Dionísio, lá em Diaroba, um abraço, meu querido. A Jaqueline, que é mãe da minha aluna Graziela, lá no Bessa. E também a Roseli, o Caíto, o Zé Luiz, o Richard também, que acabou mandando um áudio aqui. Julian também, que mais? Gilvânia Lima aqui, bom dia, professor. Estou na sintonia, um abraço, Gilvânia também, muito obrigado. E um abraço aqui para o Tonho Café, que amanhã vai estar, né, realizando a 24ª Cavalgada da Colônia Estancinha. Tonho Café, Cavalgada na Colônia Estancinha. São 24 anos de tradição. É isso aí. Quem gosta, vai lá, que é para prestigiar. E agora, no Papo de Sintesiano, solta aquela vinheta, Adriano. Tá aí, na agulha. Né?
Na sala de aula que se...
Papo de Sintesiano.
Na sala de aula que se muda.
Nós vamos repercutir uma entrevista que as professoras Edinalva Mendes, diretora do Departamento de Educação do Sintese, e a Simone Gama, diretora do Departamento de Políticas Sociais do Sintese, também concederam à TV Sintese. Vamos lá?
Edinalva, você participou do encontro organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que homenageou Paulo Freire, e aconteceu em Recife. Conta pra gente qual foi o objetivo desse evento.
Bom, exatamente. Não sei se vocês estão lembrados, eu estive aqui antes na construção da Herência Nacional Popular de Educação. Então, agora em Recife, a gente estava lá na Plenária Mundial Popular de Educação, né? Dessa vez, a gente, após a construção nacional, a gente agora teve que ampliamos esse legado de Paulo Freire, né, a celebração do centenário de Paulo Freire, lá em Recife, nessa Plenária Mundial Popular de Educação.
E o que foi tirado, qual que você pode dizer, assim, os principais pontos, o que foi deliberado ali pelos educadores? Você falou que é mundial, então, a mundial é gente de todo mundo, né? Paulo Freire, nosso patrono da educação, é reconhecido como um grande intelectual no mundo inteiro, né, de grande importância. Então, o que os educadores do mundo, como é que eles estão vendo a educação hoje?
Então, na educação hoje, a gente passa por determinados alguns retrocessos. Lá na celebração do centenário, foi na realidade uma continuação. Como no ano passado a gente estava ainda na pandemia, alguns educadores se reuniram, mas por causa do afastamento, então a gente fez ali um início. Mas ali foi programado, foi combinado que este ano a gente faria sim uma celebração, uma festa maior. E com a participação do mundo, né, dos educadores de todos os países. E aí foi feito. O que a gente fez lá na Universidade Federal de Pernambuco foi justamente ampliar mais ainda o legado de Paulo Freire. Então nós tivemos duas mesas exatamente com educadores brasileiros para falar do legado de Paulo Freire. É claro que mais adiante, na continuação do movimento latino-americano, a gente sim pôde discutir sim as complicações com a pandemia, na educação, todos os retrocessos. Naquele momento, na Plenária Mundial Popular de Educação, a gente estava ali reforçando o legado de Paulo Freire, celebrando mesmo a vida dele, o legado.
Uma homenagem.
Exato, uma homenagem.
Professora Simone também participou dessa atividade e dentro da atividade aconteceu o encontro de mulheres que reuniu aí educadoras, professoras também de toda a América Latina. Então, professora Simone, eu gostaria que você falasse para a gente quais foram as principais pautas, né, desse evento e qual a importância de atividades como essas que reúnem mulheres para falar sobre educação.
Pronto, Lana. As principais pautas foram os nossos anseios. Dialogamos sobre o sindicalismo docente. Como essas mulheres sindicalistas são vistas dentro do sindicato? né? Que mulheres ocupam o espaço de presidência? Que mulheres ocupam os espaços de organização? Como eu estou hoje no Políticas Sociais, por exemplo. Porque a gente vê que, na maioria das vezes, as mulheres organizam o sindicato, mas na hora de aparecer, quem aparece é o homem.
Sim, tá no então, maior cargo.
O maior cargo. Não, muitas vezes as mulheres também estão no maior cargo, mas na hora de ir para a rua, na hora de falar no carro de som, na hora de conceder uma entrevista, esse homem passa à frente e faz isso. Então, a gente precisa também dialogar sobre isso. Que lugar essa mulher está ocupando dentro do sindicalismo docente?
Vamos mudar agora um pouco de assunto. Vamos falar aqui, Sergipe, do nosso Sintese. Vamos falar sobre as pré-conferências que começam agora no mês de outubro. Vão acontecer durante todo o mês de outubro em todas as regiões do estado. Edinalva, conta pra gente qual é a temática desse ano, como é que estão sendo preparadas essas pré-conferências. E aproveitando, já que estamos falando de pré-conferência, vamos falar também um pouquinho da nossa conferência. É em novembro, mas a gente já tem aí uma data fechada, um local. Conta pra gente.
Já sim, Luana, já temos. E espero que futuramente eu possa estar aqui também divulgando todos os nomes, todos os palestrantes, mas já posso adiantar um spoiler. Nossa conferência estadual será dia 17 e 18 de novembro. Né? A gente tem como um tema, eu sempre trago uma colinha para não perder, o tema é Educação Pública, Popular e Democrática, Reconstruindo o País. E aí alguém pode perguntar, por que esse tema? Nós já estivemos aqui na inauguração da nossa Conferência Nacional Popular de Educação, onde a gente já debatia esse tema, né? Então lá foi orientado que todos os estados do Brasil dessem continuidade a essa temática, né? Que trouxesse para aqui, para que a gente pudesse esmiuçar melhor, para que a gente pudesse fazer, ampliar o debate. Então a gente está trazendo essa temática, dia 17 e 18 de novembro. Mas, assim como Pernambuco, e aí foi interessante perceber isso, Pernambuco fez agora um evento onde ele fundiu três, porque como houve essa questão da pandemia, onde as pessoas não puderam se encontrar, então, esse ano de 2022, eles fizeram um encontro de mulheres, não é, companheira Simone? Fizeram também a Plenária Mundial Popular de Educação e fez também o Movimento Pedagógico Latino-Americano. Então, eles fundiram três. E a gente, por coincidência também, né, e a gente já tinha programado muito, muito antes, a gente também vai fazer uma fusão. A gente geralmente faz as oficinas pedagógicas da resistência durante o nosso recesso escolar e a gente resolveu trazer para as subsedes, trazer para as pré-conferências as nossas oficinas da resistência. Então a gente vai debater vários temas, tanto para a base municipal, para a estadual, para os aposentados, as aposentadas, vários debates, várias oficinas, para que a gente possa fortalecer a nossa luta, né, no combate a todo esse retrocesso que a gente vem vivenciando.
É realmente uma grande preparação, né, Simone, para o que culmina ali em novembro na nossa conferência.
Isso, que assim, quando a gente fala que retrocesso a gente está vivendo, né?
Sim.
E quando a gente coloca no nosso tema democracia, a gente coloca popular, a gente coloca reconstrução, é exatamente isso que a gente quer. A gente quer reconstruir a partir de alicerces do nosso povo. Quem é nosso povo? Os nossos alunos. São as pessoas que estão no chão da escola que precisam fazer essa reconstrução. É a partir dessas pessoas, a partir do nosso currículo, a partir das nossas falas, que essa reconstrução precisa ser feita a partir do que o poder público não coloca no currículo. O que é que o poder público não quer colocar no currículo? Ele não quer colocar no currículo as nossas aflições, não quer colocar no currículo a nossa negritude, não quer colocar no currículo a pobreza que a gente enfrenta em sala de aula. Então, nada disso está no currículo. O currículo vem hoje para nós, professores, padronizado. E essa padronização a gente não admite mais. A gente não vai mais admitir que o nosso currículo seja colocado em caixas e que a gente execute. Não, nós queremos um currículo no qual fale de cada um de nós. Fale das pessoas LGBTQIA+, fale das mulheres, fale dos indígenas, fale de todas as pessoas que compõem aquela comunidade escolar. Então, é dessa vida que a gente está falando, da vida à nossa prática, da vida ao nosso currículo, da vida à nossa escola.
Isso aí. E voltando para essa fala de Simone mesmo, onde ela ela coloca todos os nossos povos, né, está no currículo, é que a gente, dando continuidade à fusão da nossa conferência, que eu falei, iniciei com as oficinas da resistência, não é isso? E aí a conferência estadual, e a gente, dentro da conferência, ainda vai realizar o encontro de educadores indígenas. Então, assim como Pernambuco, que resolveu ampliar três eventos num único momento, né, um momento que todos os povos estavam lá reunidos, a gente também vai fazer, nesse momento, um ano eleitoral. Então, a gente aproveitou para fazer já em novembro, já que a gente vai realizar em novembro, todos esses três eventos, num único evento, num único momento em que as pessoas irão se encontrar.
Professora Simone, agora vamos falar, bora falar de uma coisa nova aí, um embriãozinho que está sendo gerado, que eu estou sabendo, que é a Cesta Cultural. É um novo projeto do Sintese, então eu quero que você não me esconda nada, que você fale tudo aqui pra gente. Quando é que começa? Onde vai ser? Qual tipo de evento nós vamos fazer e quem pode participar? Perguntas aí.
O que é a Cesta Cultural? Lembrar que no departamento que eu estou, sou eu e o professor Fernando Gramosa, né, pensamos na Cesta Cultural parafraseando o nosso queridíssimo Gilberto Gil, quando ele diz que a cultura precisa estar na cesta básica. A nossa cesta cultural veio a partir daí. Né? E o que é essa cesta cultural? A cesta cultural é um momento onde professores e professoras de todo o estado de Sergipe terá a oportunidade de dialogar sobre suas práticas. Na cesta cultural, nós veremos filmes, documentários, nós conversaremos sobre as nossas aflições dentro do nosso espaço escolar, das nossas construções, porque muitas vezes nós, professores, construímos muito na nossa escola, muito. Então, muitas vezes eu não conheço o trabalho da professora Edinalva, eu não conheço o trabalho do professor fulano que está lá no outro município. Então, a Cesta Cultural é esse momento para a gente construir a nossa prática, aliás, a gente fortalecer a nossa prática. Então, a partir do dia 14 de outubro, né, que será uma sexta-feira, né? Sexta Cultural será na sexta-feira. Nós teremos nossa primeira Cesta Cultural, né? E a primeira Cesta Cultural também contará com a participação do Samba das Pretas, né? Que é importantíssimo dizer isso. O Samba das Pretas, para quem não conhece, é samba das mulheres pretas que desafiaram a adentrar no samba, que sempre foi majoritariamente um espaço masculino. Então, vale a pena a gente dialogar com essas mulheres, até porque também o nosso primeiro tema será empoderamento feminino. Vamos discutir o que é esse empoderamento.
Simone, eu fiz um monte de perguntas, mas falta você me responder. Onde vai ser e quem pode participar?
Será realizada no nosso Centro Cultural, que fica localizado na Rua Campos, esquina com Ivo do Prado.
Ali, então é facinho de achar. Pertinho da nossa sede de sindicato.
Exatamente. Então, quem pode participar? Todos os professores do estado de Sergipe. É um espaço nosso. Professores filiados ou não, serão muito bem-vindos e bem-vindas à nossa cultural.
Professora Edinalva, voltando aí a falar da conferência, mais especificamente das nossas pré-conferências. Você falou que são uma série de oficinas. Então, conta pra gente quais serão as temáticas e os dias que cada oficina vai acontecer aí nas nossas subsedes.
Isso, Luana. A gente vai fazer aquele momento em dois turnos, né? Manhã e tarde. De manhã a gente vai fazer uma discussão mais ampla, né? Uma roda de conversa com a categoria. E à tarde nós faremos as oficinas. E os temas são os mais variados possíveis. E eu vou ler realmente mais uma vez a minha colinha. Então, os temas são os mais variáveis. Né? Vai depender justamente das regiões, né? Da demanda de cada região, de cada subsede. Então, nós temos aqui vários temas. E aí os professores aí se inscrevem online e escolhem a oficina que ela quer participar. Então, nós temos aqui Estatuto, Plano de Carreira, Gestão Democrática, Lei do Novo Fundeb, Alfabetização para Valer, o SAESE, Municipalização, Transferência de Responsabilidade, PROSIC, o EJAEM. Vamos dar a nossa posição, né? Vamos debater sobre essa aceleração na realidade. Então, reordenamento da rede e valorização dos profissionais da educação, novo ensino médio e o ensino integral, nossa posição também. Vamos fazer uma discussão, ampliar. É BNCC, currículo sergipano, e aí a companheira Simone já sugeriu que a gente, dentro dessa questão do currículo, a gente debatesse também gênero, raça e etnia. Comunicação sindical, vamos debater também, viu, Luana?
Maravilha!
E educação à distância. Então, são vários temas que a gente vai abordar e que o professor, como já disse, se inscreve online e escolhe a sua oficina. Com relação às datas, né, das datas das pré-conferências, a gente já disse aqui que a conferência estadual será em novembro, mas em outubro a gente começa e inicia as pré-conferências, né? Então, 8 de outubro nós iniciaremos no Agreste, 11 de outubro no Baixo 1, 14 de outubro Centro-Sul, 20 de outubro o Vale do Cotiguiba, 21 de outubro o Alto Sertão, 22 de outubro, o Baixo São Francisco 2 e Aracaju e região metropolitana. E o 5 de novembro nós teremos a região sul.
Gilson Águia.
Olhe, 10 horas e 49 minutos. Bolsonaro corta a verba do atendimento ao câncer para liberar dinheiro para o orçamento secreto. Isso é muito sério mesmo. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, cortou quase metade da verba destinada ao tratamento do câncer no país para garantir dinheiro para o orçamento secreto. Todo mundo sabe disso. A verba para o tratamento da doença passará de 175 milhões para 97 milhões em 2023. Então, é lamentável, eu lamento quando eu preciso dar esse tipo de notícia, porque as pessoas em casa que têm um familiar, ou vocês mesmo que no momento estão sofrendo com esse mal, pode ser que em 2023 tenham problemas a enfrentar por conta exatamente do corte do orçamento. Porque hoje são 175 milhões de orçamento para cuidar do câncer, em 2023 vai ser 97 milhões. Isso vai afetar e muito a prestação do serviço. O câncer, ele é a segunda doença que mais mata no Brasil, depois de problemas cardiovasculares, certo? Então, segundo revelou o jornal Estado de São Paulo, o corte pode ter impacto direto, por exemplo, na compra de equipamentos e materiais, ou na construção, ampliação ou reforma de estruturas existentes. O orçamento impactado é repassado pelo Ministério da Saúde a estados e municípios, além e entidades sem fins lucrativos que atuam no atendimento a pessoas com câncer. O dinheiro ele é usado para aquisição de aparelhos como tomógrafos de raio-x, desfibriladores e, por exemplo, equipamentos como macas ou cadeiras de roda, por exemplo. A perda de verba atinge a rede de atenção à pessoa com doenças crônicas, a oncologia. O programa muitas vezes recebe apoio de deputados e senadores para ter mais recursos. Além do atendimento para pacientes com câncer, a canetada atinge também o apoio a gestantes e bebês por meio da rede Cegonha. O apoio a pessoas dependentes de drogas e com transtornos mentais da rede de atenção psicossocial, o RAPS, e na rede de cuidados a pessoas com deficiência. Também foi atingido o atendimento médico a moradores de áreas remotas da Amazônia, que conta com profissionais do Exército e da Marinha. Os militares recebiam anualmente 1 milhão e agora o valor passará a 8 milhões e 100 mil, o que vai impactar na capacidade de atendimento. O Estadão revela que também houve cortes no setor da saúde indígena de 1,464 bilhão, para 664 milhões, e no programa Brasil Sorridente de Saúde Bucal, de 27 milhões para 10 milhões e meio. Esta não é a primeira vez que o governo Bolsonaro retira recursos de serviços essenciais para a saúde. Recentemente foram anunciados os cortes no programa Farmácia Popular, nós já tínhamos veiculado aqui sobre isso, para o ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina, a redução da verba poderá causar mortes de muitos pacientes. Lamentável, é muito lamentável mesmo, que para poder suprir ao orçamento secreto que os deputados, senadores podem usar onde quiser, como quiserem e não devem prestar satisfação de nada. Por isso que ele é chamado de secreto. Então, onde já se viu ter um cheque em branco na mão desses deputados e senadores para poder aplicar onde quiser e não dizer aonde está aplicando. Então, é lamentável que outros sejam afetados para que esse orçamento secreto permaneça. Por exemplo, como acabei de citar, a questão do atendimento ao câncer. Lamentável. E no Som da Resistência de hoje, apresenta a música Vai Passar, de Chico Buarque de Holanda. Solte aí só a vinheta, Adriano.
Som da Resistência.
E a canção, ela começou a ser composta no início de 1984, durante a campanha pelas diretas, e acabou por se tornar o símbolo musical da chamada Nova República, em ritmo de samba enredo. A letra é um saboroso acerto de contas do compositor com o regime que o perseguiu, que prendeu, exilou e censurou, mas não conseguiu calar o seu talento nem a sua identificação com o público e com a luta pela democracia. Em 1969, há 53 anos, no auge da repressão, Chico havia composto Apesar de Você, um samba que se tornou o símbolo da resistência. Mesmo proibido de ser tocado em público, no Réveillon de 1984, a ditadura nada podia fazer para impedir a passagem daquele samba popular. Vamos ouvir agora a música Vai Passar, na voz de Chico Buarque de Holanda.
Passa nessa avenida um samba popular. Paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Um tempo, página infeliz da nossa história, passagem de cortar a memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz numa ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos balões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, e os pirineus do Boulevard. Meu Deus, uma cidade a cantar a evolução da liberdade, até o dia clarear. Ai de vida boa, lirê, ai de vida boa, lará. O estandarte, o sanatório geral, ai de vida boa, lirê, ai de vida boa, lará. O estandarte, o sanatório geral,
vai passar.
Vai passar essa avenida, o samba popular. Cada paralelepípedo
Dilson Águia.
Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Viva Carlos Drummond de Andrade. É isso aí. O programa TV Sintese desse sábado vai acompanhar uma entrevista com as professoras Edinalva Mendes, diretora do Departamento de Educação do Sintese, e Simone Gama, que é diretora do Departamento de Políticas Sociais do Sintese. O programa TV Sintese vai ao ar às 13h25, ou seja, 1h25 da tarde, na TV Atalaia, canal 8. Fiquem atentos, não percam esse programa que é fundamental para a educação sergipana. E com a produção de Marcos Trolês e a apresentação de
Dilson Águia.
Esse mesmo, o programa Sintese em Ação vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, no país das mentiras de Bolsonaro, quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos, uma boa semana a todos. Agora vocês vão ficar com o Bregão da Rio, com Alisson Jardim. Eu escuto. Viu? Eu escuro.
Dilson Águia.
Valeu.
Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram chamas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Um tempo, página infeliz da nossa história, passagem de botar a memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia pediam direito a uma alegria, fugaz numa ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Napoleões retintos e os pirineus do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade. Até o dia clarear, ai que vida rolê, ai que vida rolará. O estandarte, o sanatório geral vai passar. Ai que vida rolê, ai que vida rolará. O estandarte, o sanatório geral vai passar.